Bom dia. Neste momento, iniciaremos a teleconferência das Indústrias Home S.A. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Campos, da FIB, Financial Investor Relations. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por nos aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência das Indústrias Home S.A., onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2007. Cabe lembrar que esta audioconferência acompanhada de slides está sendo transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores, www.home.com.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em Santa Bárbara do Oeste estão os senhores Américo Emílio Rome Neto, presidente do Conselho de Administração, Livaldo Aguiar dos Santos, diretor-presidente, Sérgio Roberto Novo, diretor de Relações com Investidores e Luiz Cassiano Rosolém, gerente de Relações com Investidores. Inicialmente, o senhor Livaldo irá apresentar os resultados do quarto trimestre de 2007. Após, os executivos responderão às questões que serão formuladas por telefone. Agora eu passo a palavra ao senhor Livaldo. Por favor, Livaldo.
Bom dia a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença nesse call. Vamos começar a apresentação entrando no primeiro trimestre, com os destaques do trimestre na página 3. Gostaria de falar um pouco do cenário econômico que nós tivemos no ano de 2007. Foi um cenário bastante positivo e que positivamente também refletiu em nossos números. Iniciando pelo lado das receitas, um fator que é muito importante para o crescimento de nossas receitas e ter números sólidos é o crescimento da economia como um todo, o PIB. Diversas vezes já tivemos oportunidades de apresentar esse fato. Os produtos das indústrias home são produtos que atuam em diversos setores da economia. Para nós, muito mais importante do que um determinado setor estar indo muito bem, é muito mais importante que a economia como um todo cresça. Eu costumo dar um exemplo que desde o café da manhã que tomamos até em produtos mais sofisticados, como nos aviões que voamos, existe a presença, a necessidade de máquinas, ferramentas. Todo o produto que temos hoje em nossa economia, de alguma forma, exige, tem a necessidade da utilização de nossos produtos. Ou seja, no pão, quando se faz a farinha, é necessário moinhos e para se fazer moinhos é necessário máquinas, ferramentas. No avião, para se fazer turbina, produtos sofisticados, se necessita de máquinas, ferramentas. Então, de novo, para nós, o crescimento da economia é muito importante. O crescimento do PIB de 5,2 refletiu efetivamente no crescimento das nossas receitas. Por outro lado, quando se olha nos custos, o dólar é um fator importante, contribuindo com aproximadamente 50% de nossos custos de forma direta ou indireta. Direta quando fazemos uma importação de um software ou indireta quando compramos uma matéria-prima, que é uma commodity que, de certa forma, está relacionada com o dólar. Portanto, o dólar é um componente que nos ajuda muito no custo, mas que, em termos de receita, cria algum tipo de obstáculo, mas que, com outros 50% da nossa composição de custo, nós, em reais, onde nós consistentemente estamos fazendo o trabalho de melhora, também conseguimos uma diluição de nossos custos com o aumento da produção. Ou seja, o aumento de nossa produção em termos de volume de peça contribui de forma bastante substancial para que a gente consiga ter um controle desses custos. Portanto, um aumento de receita, um controle de custo, uma diluição desses custos nos permitiu que a gente conseguisse um EBITDA record e, portanto, passando um resultado bastante positivo. O ano de 2007 foi um ano muito bom para a nossa empresa. Por outro lado, continuamos fortemente empenhados em inovação. Durante o ano de 2007, gastamos 4,2% de nossa receita em pesquisa e desenvolvimento. De tal forma que isso é tão forte dentro dos nossos números que aproximadamente um terço de todo o faturamento foram realizados em cima de produtos desenvolvidos nos últimos 3 anos. E isso nos garante uma solidez, uma perpetuidade bastante forte. Por outro lado, continuamos fortemente engajados no crescimento da empresa, em termos orgânicos e através de aquisição. Mais à frente vou falar sobre esses dois pontos, o crescimento previsto orgânico da empresa e da aquisição. Passando para o próximo slide, passo a palavra para o Sérgio Novo.
Muito bem. Na página 4, nós mostramos o crescimento médio da nossa receita operacional líquida nos últimos 5 anos, que situou-se em torno de 21% ao ano. Mesmo na exportação, o crescimento médio nesse período foi de aproximadamente 17%. O cenário favorável da economia brasileira em 2007 proporcionou-nos um crescimento de 15,1% na receita líquida em 2007 comparado a 2006. Crescimento por nós tido como bom quando consideramos uma evolução do PIB na ordem de 5,2% estimado para o ano. Outro desafio que também tem que ser considerado na avaliação desse desempenho refere-se ao câmbio com apreciação do real em 17%. No quadro à direita, vocês podem ver o desempenho da receita comparando o quarto trimestre de 2007 com o quarto trimestre de 2006, mostrando um sólido crescimento de 21,3% na receita total, sendo 20,5% no mercado externo e 21,4% no mercado interno. Outro fator que demonstra a forte posição da Rome em 2007 foi a sua carteira de pedidos, que cresceu 26,1% em relação a 2006, e a entrada de pedidos, que foi de 22,7% maior no ano de 2007 quando comparada com o ano anterior. Indo para a página 5, aí nós mostramos o comportamento de nossas exportações, que tiveram um crescimento de 42% em 2007, quando comparada com 2006. A distribuição dessas exportações por mercados permaneceram praticamente as mesmas, valendo apenas destacar o aumento da participação da região asiática, que passou de 2,1% em 2006 para 4,9% em 2007, e da Europa, que passou de 24,9% para 28,1%. Essas exportações, mesmo com o dólar nos patamares atuais e nos propiciando margens menores, tem uma importância muito grande para a companhia, uma vez que nos propicia, além dos benefícios mercadológicos e tecnológicos, um aumento significativo da produção com a consequente diluição dos custos fixos. Indo para a página 6, aí nós mostramos os setores atendidos por cada um de nossos segmentos. O importante é notar aqui é que em nenhum dos nossos segmentos, seja ele máquina-ferramenta, injetora de plástico, fundidos e usinados, temos concentração exagerada em algum setor que possa causar nossa dependência do mesmo. O maior deles, 40% em máquina-ferramenta, é o setor de prestação de serviços, que é composto por milhares de pequenas empresas que prestam serviços aos mais distintos setores. Na fundição, temos também uma situação de grande diversidade de setores atendidos, sendo que o que se destaca é o automotivo médio e pesado, composto por caminhões, ônibus e veículos pesados.
Bom, o Cassiano falando agora, eu vou falar um pouquinho das margens consolidadas da empresa. O Sérgio já falou sobre a receita, estou na página 7, por favor. O que eu gostaria de ressaltar é que ano a ano, 2006 e 2007, a Home performou muito bem. A nossa margem EBITDA cresceu aí 1,3 pontos percentuais e a nossa margem líquida também cresceu 2,1 pontos percentuais. Falando um pouquinho de trimestre a trimestre, o quarto trimestre ele foi, de 2007, ele foi carregado um pouco com algumas despesas que não são recorrentes para o trimestre, tá? E eu gostaria só de explicar um pouquinho as três e depois eu vou detalhar um pouquinho mais no slide 9 por divisão de negócio, os efeitos dela. Então foram três despesas, uma foi um complemento da PLR, da participação dos lucros dos empregados, o qual a gente vinha provisionando mês a mês e sentimos uma necessidade de fazer esse complemento no quarto trimestre, porque o quarto trimestre foi muito forte e fez com que a gente precisasse fazer essa contabilização no quarto trimestre. E esse foi o efeito maior de custo e de despesa. De custo porque boa parte do PLR vai para as pessoas do industrial, o que é mais ou menos 80% do valor do PLR entra dentro de custo. Tá? O outro efeito foi um efeito de um software, de um custo de software que caiu no quarto trimestre também. É um custo de uma mudança de critério de um fornecedor internacional de fazer a cobrança para a Home. A gente fez as negociações e acabou que algum custo do ano foi contabilizado no quarto trimestre. E o terceiro efeito é um efeito não eventual, é um custo de manutenção da fundição. Como todos sabem, a fundição tá operando bem perto do limite, então teve um custo adicional de manutenção, tanto no ano quanto no trimestre, e no trimestre mais forte foi o terceiro efeito que resultou nessa redução de margem. Mas é importante ressaltar que a margem do ano é a margem que reflete melhor a margem de todas as divisões e da empresa, tá? Porque isso estaria diluído em todos os trimestres. Indo um pouquinho agora para a página 8, por favor, tem as receitas por unidade de negócio. Eu acho que vale ressaltar no trimestre o crescimento forte de injetoras de plástico e máquina ferramenta. Isso já é devido àquela entrada de pedidos forte do segundo e do terceiro trimestre do ano, e quando a gente está entregando agora no quarto. Mas mais importante que isso, a carteira de clientes, de pedidos, ela está 22% mais forte que a carteira de 2006. Então, a gente está fechando o ano com uma carteira maior, o que deixa a gente otimista para o ano de 2008. No ano, eu acho que o maior destaque foi a fundição e a injetora também. A fundição, como a gente vem comentando em todos os trimestres, veio ocupando a capacidade trimestre a trimestre daquele aumento que a gente fez em 2006, e isso já está refletindo agora nos números. Tá? Indo para o slide número 9, as margens em relação ao ano anterior, ano a ano, melhoraram, a margem operacional melhorou na máquina ferramenta e na injetora, na fundição ficou um pouquinho abaixo, principalmente por causa dos custos de manutenção. Quarter to quarter, eu vou comentar um pouco o que aconteceu com as margens. Se a gente somar na máquina ferramenta o efeito do PLR e o efeito do software, a gente poderia ter uma margem aproximadamente 3,5 maior do que a gente teve. Lógico que isso estaria diluído no ano, então o efeito precisa ser visto como o ano como um todo. Tá? Na injetora de plástico, o efeito é menor, o único efeito que tem lá é a PLR, então seria de aproximadamente 1,8, E na fundidos e usinados, o custo de manutenção mais o custo de PLR, por ser uma unidade de mão de obra intensiva, então o efeito acabou sendo maior na fundição, aproximadamente 9,1 na margem bruta. Todos esses efeitos são na margem bruta. Na margem operacional, eu não vou detalhar, porque o efeito não é tão grande, é só a PLR, é só 20% da PLR que caiu lá, e também não foi diluído com o aumento de volume. Tá? Indo para o slide 10, a gente tem o CAPEX. O CAPEX de 2007 ele ficou 50% mais ou menos abaixo do de 2006. A gente já explicou esse fenômeno, está dentro da nossa previsão. E eu acho que o Livaldo vai falar um pouquinho do CAPEX de 2008, 9, 10 e 11, que é onde a gente vai recuperar os investimentos que, na verdade, foram replanejados em 2007 para um aumento de capacidade maior na transferência das unidades da matriz para o distrito. O endividamento ele cresceu em 2007, isso é uma estratégia da empresa, crescer e se alamancar um pouco mais com dívida. Hoje, o nosso país nos permite, e apesar da taxa de juros ainda estar um pouco alta, ela está bem mais acessível para a home. Eu acho que, mesmo assim, eu ainda acho que o endividamento está bem baixo se comparado com outros peers. Eu vou voltar para o Livaldo, ele vai falar um pouquinho de dos planos de expansão e de aquisição.
Bom, então no slide 11, nós apresentamos os sumários de todos os projetos de investimentos que pretendemos fazer nos próximos anos. A parte de crescimento orgânico e a parte de aquisições. A parte do crescimento orgânico, nós temos o projeto Vulcano, o projeto Paradiso. Todos esses projetos, inclusive aquisições, já foi objeto de apresentação no passado. O que nós estamos aqui é reconfirmando tudo aquilo que já foi dito, ou seja, não há mudanças em nossos planos de investimento. A economia e todos os indícios que temos continuam sólidos e justificam plenamente esses investimentos. Começando do projeto Vulcano, ele é um projeto com investimento previsto de 230 milhões de reais, que inicia-se agora, já em 2008, que com o término em 2011. Esse projeto é de ampliação da capacidade de fundição e de usinar produtos para terceiros. O importante desse projeto é que nós encontramos numa fase de definição de sua instalação, ou seja, ainda não é certo o local físico onde vamos instalá-lo. Temos ofertas de outros estados, temos ofertas de outras cidades da região para a instalação desse projeto. E o que hoje nos norteia essa definição vai ser única e exclusivamente o resultado que ele possa trazer aos nossos investidores. A melhor equação será aquela que utilizaremos. A definição desse projeto, a localização, deve ocorrer ainda no primeiro semestre, até provavelmente abril. Todos os equipamentos críticos de fornecimento já foram adquiridos. Isso é muito importante para assegurar que no começo de 2009 começaremos a produção com 10 mil toneladas, com crescimento ano a ano de 10 mil toneladas, atingindo 40 mil e, portanto, duplicando a nossa capacidade de fundidos até 2011. No slide 14 e 15, temos o detalhamento desse projeto, em termos de área, em termos de CAPEX e efetivamente as fases ano a ano. Na página 15, em particular, apresentamos a nova usinagem de peças fundidas e, de novo, o conceito é o mesmo. Acrescentaremos ano a ano capacidade de tal forma que, ao final de 2011, a gente atinge 40 mil toneladas de capacidade de fundidos e usinados. Voltando à página 11, nós temos, então, o segundo projeto, que é o projeto Paradiso. Esse projeto ele já iniciou em 2006. Ele prevê a mudança total de nossas atividades hoje no centro de Santa Bárbara do Oeste, nós denominamos matriz, para o Distrito Industrial de Santa Bárbara do Oeste. Este projeto, sim, tem destino certo, já é a área que dispomos de 1,8 milhões de metros quadrados no Distrito Industrial em Santa Bárbara do Oeste. O início do projeto foi em 2006. Entre 2006 e 2007, já investimos por volta de 50 milhões de reais e até 2011 ainda temos mais 160 milhões a serem investidos. Não só a mudança desse projeto da matriz para o distrito, na página 13 vocês podem observar que também prevemos um crescimento efetivo da produção em número de máquinas. Naquela época, em 2006, tínhamos a capacidade de produzir 2.900 e no final de 2011 atingiremos 4.800 máquinas. Já para o ano de 2008, a nossa capacidade instalada já está por volta de 3.600 máquinas. Então, esses dois projetos são os projetos de crescimento orgânico que estamos prevendo, confirmando, e não há indícios qualquer que possa fazer com que hoje mudamos nossos planos. Indo para a área de aquisição, eu peço que vocês passem para a página 16. Temos em caixa ainda a totalidade do dinheiro arrecadado quando ingressamos no novo mercado em abril-maio desse ano, ou seja, os 230 milhões de reais. Por outro lado, recentemente anunciamos a aquisição de uma empresa chamada JAC, que produz equipamentos de sopro de plástico, de resinas plásticas. A primeira coisa que a gente quer deixar muito claro é que isso foi uma transação meramente oportunística e que bateu em nossa porta. E que, de uma qualidade muito boa, porque ela tem estrategicamente uma complementação de portfólio bastante interessante para nós. Por outro lado, é uma entrada em um novo campo e que existe uma oportunidade muito grande de crescimento a hora que a gente abranger outras resinas plásticas sopro, como, por exemplo, o PET, aumentando, portanto, o nosso mercado de atuação. Um assunto, uma coisa que eu acho que é muito importante nessa aquisição da JAC, ela foi feita com um EBITDA projetado em 4,7 vezes o valor projetado para 2008. E que desse valor total pago, por volta de 5,5 mais uma dívida assumida de 1,2, existe um ativo em Americana que aproximadamente tem o seu valor em um terço do valor pago. Acho que isso é uma coisa muito importante para que vocês entendam que essa foi uma aquisição oportunística de bastante qualidade. Por outro lado, continuamos firmemente no que já passamos ao mercado no ano que vem, buscando por aquisições não deste porte, mas de envergaduras maiores. No passado, já recente, tivemos oportunidade de fechamento efetivo de negócios. E a qualidade dos ativos que se apresentaram não atendiam aos requisitos de nossos acionistas e, portanto, não foram efetivados. Hoje temos 7 empresas em nosso portfólio em diferentes fases mais adiantadas de due diligence, até fases bastante iniciais de verificações, de análise financeira para atuar. Ou seja, estamos atuando fortemente e temos a certeza que no futuro estaremos anunciando essas aquisições. Aquisições fazem parte do nosso dia a dia daqui para frente e tem sido no último ano uma tônica muito importante para nós. Então, insisto de que as aquisições devem ocorrer. Só vamos fazê-las se forem qualitativamente interessantes para os nossos negócios em termos de estratégia e em termos de qualidade financeira. Olhando o ano de 2008, estamos bastante otimistas para os nossos negócios. Estamos entendendo que o crescimento da economia previsto entre 4% e 4,5% deverá novamente propiciar um ano bastante positivo para a Home. Por outro lado, estamos monitorando o movimento do mundo. Hoje a economia é global. Acompanhamos dia a dia os acontecimentos nos Estados Unidos. Porém, o que nós estamos sentindo, baseado já no que nós vimos no mês de janeiro, é que o vetor encontra-se positivo como esteve no final do ano passado. A carteira nossa tem observado o mesmo vetor de crescimento que nós observamos no final do ano passado. E, portanto, não temos hoje qualquer receio de que será um ano positivo. Porém, volto a insistir, monitoramos dia a dia o movimento da economia. Então, era isso que teríamos para apresentar e vamos abrir a sessão para as perguntas e respostas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença, a nossa primeira pergunta vem do senhor André Rocha, do Unibanco.
Bom dia. A minha pergunta é muito focada em relação aos investimentos da companhia e o crescimento futuro, né, da empresa. Eu gostaria de saber o investimento de expansão em fundidos usinados, que foi divulgado durante a reunião da PIMEC ano passado, e se encontra dentro do cronograma original, porque olhando aqui o investimento no quarto tri, que deve ter sido em torno de R$8 milhões, ele vem muito em linha com os tris anteriores.
Livaldo, o investimento da área de fundição, como eu apresentei há poucos momentos, ele continua dentro do planejamento, dentro do cronograma pré-estabelecido. Os equipamentos críticos, todos os pedidos foram colocados ainda no final do ano passado. Isso foi o commitment da empresa para com os fornecedores. Muito do desembolso desse dinheiro ocorre durante o ano de 2008. Portanto, todos os equipamentos de entrega crítica que devem ocorrer, todos dentro do ano de 2008, já foram compromissados pela empresa.
E uma outra pergunta que eu tenho, excluindo assim, aquisições em ambos os segmentos de ferramentas, máquinas, ferramentas e funis usinados, pensando mais no crescimento orgânico, esse forte crescimento que vem tendo no segmento de máquinas, ferramentas e no segmento de injetores de plástico, que foi muito forte também no quarto tri, como vocês já estão próximos dessa capacidade aí em funis usinados, se isso pode prejudicar um pouco o crescimento de volume ao longo de 2008?
Eu tenho acompanhado de perto esse crescimento e ainda no dia de ontem eu estive acompanhando a evolução das necessidades de fundidos que nós temos para 2008, tanto para atender o que nós produzimos como para atender o que nós já fornecemos para terceiro. E eu tenho a lhe dizer com bastante firmeza, posto que é um assunto que eu tenho cuidado com muito, muito afinco, que a capacidade atual ainda vai atender a necessidade que temos para a produção que projetamos para o ano de 2008.
Tá ok, então. Muito obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Guever, do Banco Santander.
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas questões. A primeira seria referente a... As unidades vendidas foram muito maiores que a receita. Isso provavelmente é uma questão do dólar. Eu queria entender um pouco em questão de precificação, preços em reais. Vocês enxergam um espaço que vai ter queda para preços em reais, aumento? Eu queria que você explicasse um pouco isso. E a segunda questão seria em relação à parte de fundidos, que teve essa queda de 9% em relação à margem. Isso isso foi só pontual no quarto trimestre, no primeiro trimestre do ano que vem, já não vai ter nada, vai ser uma margem recorrente novamente?
Então, a precificação, vamos à primeira pergunta que você fez. Nós sentimos efetivamente a pressão de equipamentos importados. Na máquina e ferramentas, os equipamentos são, nossos principais concorrentes são os japoneses, os alemães, enquanto que nas máquinas injetoras são os chineses. O que a gente tem conseguido é diluir custo com o aumento da produção e, portanto, tornando mais competitivos nossos preços. E nós estamos identificando o mesmo vetor para o ano de 2008. Ou seja, nós estamos trabalhando fortemente no crescimento da produção, visando uma diluição de custo, portanto, competitividade e continuar pela procura e pelo nosso compromisso de melhoria de resultados no final da linha. Então, essa é a questão, a resposta que tenho para a parte de custos. Indo para a parte...
Para a parte da margem dos fundidos, Daniel, o que aconteceu, né, no quarto trimestre, eu já expliquei, foram aqueles efeitos da manutenção, que não é recorrente, e do PLR. Para o primeiro trimestre de 2008, fica difícil projetar a margem de fundidos. Historicamente, ela é o primeiro trimestre mais baixa do que nos outros trimestres, porque o volume, historicamente, vem sendo um pouco mais baixo. Tem alguns pedidos que são um pouco mais lento devido a férias coletivas de algumas empresas, enfim. Eu não sei exatamente como vai ser o volume de produção do primeiro trimestre, mas com certeza esses efeitos não vão acontecer mais no primeiro trimestre de 2007 e a margem vai estar normalizada como uma margem do ano.
Ok, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Cabral, do Unibanco.
Alô, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Vou fazer duas perguntas também. Primeiro, em relação aos custos, eu gostaria de saber se existe algum tipo de parâmetro que vocês possam passar para os investidores de como que nós podemos calcular a participação nos lucros e resultados, se isso é em cima do EBITDA, do lucro, em cima de receita. O que a gente poderia usar como parâmetro de forma que a gente pudesse normalizar nossas estimativas? Em segundo, dentro de custos também, se existe algum tipo de pressão na parte de matérias-primas, principalmente ferro gusa e a parte de aço. E em relação a JAC, vou fazer uma outra pergunta, saindo de custos, vocês esperam fazer novos investimentos, ampliação da capacidade? A quanto está sendo operada a capacidade da JAC? Ou se vocês pretendem levar a JAC também para esse novo centro em Santa Bárbara? Obrigado.
Marcelo, eu vou falar um pouco da PLR. A PLR ela é negociada com o sindicato e em 2008 vai ter uma renegociação e os parâmetros de cálculo da PLR ainda não estão definidos para 2008. A gente acha que os critérios não vão alterar muito dos critérios de 2007, mas enfim, eu ainda não tenho o critério adequado. Para 2007, os critérios foram superar a receita e o orçamento de despesa, enfim, a projeção de receita e orçamento de despesa, o que todas as divisões fizeram com muito bem e passaram um pouco do limite, o que historicamente a gente não conseguia um crescimento tão alto. Ano passado a gente cresceu aí perto de 7,5%, esse ano foi 15,1%. Então, esse foi o motivo de uma PLR mais gorda. Nós, aqui dentro, quanto mais gorda a PLR, melhor. É o tipo da despesa que a gente gosta. Tá? Mas o critério para 2008, a gente vai estar vendo com o sindicato. Assim que tiver fechado, eu vou ver se a gente consegue passar um resumo ou, enfim, a gente vai para o mercado e tenta esclarecer como vai ser o critério. Tá bom? Agora o Livaldo vai falar um pouquinho do ferro guso e do aço e da JAC.
Eu vou começar pela JAC. A JAC é uma empresa que hoje detém 14% e 15% do mercado de sopro não PET do Brasil. No ano de 2007, ela produziu 28 unidades. Então, a primeira pergunta que eu vou lhe responder, já para o ano de 2008, já estamos prevendo um crescimento, já vamos produzir por volta de 40 unidades e crescimento constante daí para frente, procurando atingir a liderança desse mercado, posto que hoje existe uma empresa que detém por volta de 50% desse market share. Por outro lado, a empresa brasileira, esse mercado ele não é hoje atendido pelos chineses ou por qualquer outra proveniência de máquinas. Ele é um mercado basicamente suprido por empresas brasileiras. O outro lado da sua pergunta, eu acho que é muito pertinente, que é se a gente vai levar isso para o novo centro. E a resposta é positiva, porque para o distrito, né, nós vamos concentrar as atividades no distrito, é positivo porque esse tipo de equipamento ele é muito similar aos nossas injetoras, em termos de qualificação de mão de obra, em termos de fornecedores. É uma sinergia muito grande. E isso foi uma das razões que, além de ter sido um ótimo negócio oportunístico que nos caiu, que dá toda essa sinergia em termos estratégicos de crescimento de portfólio e em termos de sinergia na produção. Eu só gostaria de pedir um favor de esclarecer um pouquinho melhor a outra pergunta sobre o ferro Gusa, que eu acho que eu não consegui compreender totalmente.
A minha pergunta é se vocês veem alguma pressão muito grande em 2008 na parte de matérias-primas, principalmente na parte do aço e do ferro Gusa. A gente está vendo aí o cenário de minério de ferro, aumento muito forte, parte de aço também, aumentos. O que a gente pode esperar nas matérias-primas e se isso daí pode afetar muito a Home?
Eu queria fazer parênteses aqui e explicar como que a gente gerencia esses custos de matéria-prima que são bastante importantes na nossa composição. Nós temos um comitê, que nós chamamos um comitê de commodities, que nós mensalmente acompanhamos a evolução desses custos e acompanhamos a evolução de nossos estoques. E baseado em conhecimento histórico e conhecimento de mercado, de projeções de mercado e tudo isso, a gente estabelece a nossa estratégia de estocagem visando ganhos com essa política. O que eu posso dizer para vocês é que, por exemplo, o ferro Gusa é uma coisa que a gente conhece muito, porque a gente compra muito e há muito tempo, a gente conhece bem a sazonalidade desse mercado, e recentemente a gente conseguiu compras muito importantes em preço muito competitivo, e isso nos assegura uma tranquilidade bastante grande já para considerando o ano de 2008. Por outro lado, esses componentes, principalmente aço carbono e aço inox, eles são muito regidos também pelo mercado. Ela é uma commodity que hoje no mundo como um todo existe a influência dele no produto de nossos competidores. Portanto, se isso de alguma forma vier a médio prazo impactar em nossos preços, também vão impactar aos nossos concorrentes e, portanto, haverá um repasse de preço. Do nosso lado, o que a gente pode te dizer é que a curto prazo pouco vai influir, porque a nossa estratégia dentro do nosso comitê de estocagem para esses componentes estão, vamos dizer assim, bastante sólidos. Só mais um ponto que eu acho que é interessante colocar. Recentemente, até meados do ano passado para cá, a gente vem fazendo compras de aço inox no mercado finlandês e russo, propiciando que o custo colocado em nossas fábricas seja 25% menor do que aquele se eu comprasse aqui no mercado interno. Então, esse é um exemplo desse comitê, como a gente vem gerenciando essa coisa.
Marcelo, ou aqui é Sérgio falando.
Oi.
É importante também, com relação a Jaque, frisar que a Home, ela agrega importantes fatores competitivos, como financiamento, aos clientes, o capital de giro e a assistência técnica, que são fatores competitivos muito fortes da Home. E que nós vamos estar agregando aos produtos da JAC.
Ok, muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Livaldo para as considerações finais.
Eu queria novamente agradecer a participação de todos. Conforme demonstrado, apresentamos no ano de 2007 resultados bastante sólidos e estamos bastante positivos para o ano de 2008. Então, acreditamos que daqui a 3 meses estaremos apresentando novos resultados bastante positivos. Portanto, agradeço a todos novamente. Um bom dia.
Bom dia.
A audioconferência das Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.